quem tem ou gosta de um animal de estimação provavelmente já escutou muito isso. Seja da sua tia, da sua mãe, do seu pai, do seu avô, do papagaio, do periquito. Que, inclusive do periquito. Se o periquito falou com você é porque faz muito mais sentido. Mas provavelmente você
papagaio
já ouviu...
Papagaio também.
Não, mas o... se o periquito falar com você, aí, vai... aí é porque é raro.
Ô, velho, se o periquito falar comigo, eu saio de casa correndo e compro outro.
É. Compro outro.
Exatamente, exatamente. Porque todo mundo fala que os animais, eles têm esse sexto sentido aflorado, né? Que eles conseguem ver fantasma. Também, né? Você pega um gato, você pega um cachorro. Os malucos ficam olhando pro teto, não tem nada. E aí ficam olhando, você imagina, tem satanás ali e eles estão conseguindo ver, né? Tem várias cheirinhas na internet ou coisas desse sentido, né? Mas esse tipo de mito, né? Esse tipo de lenda não é novo, inclusive, né? Isso aí já vem de muito mais tempo, inclusive, envolvendo aí outros animais. Ira Croft, você que tem um histórico com bicho, você concorda com essa afirmação?
Olha, eu ia até te perguntar, né? Porque você falou assim, ah, os animais quando eles estão olhando pra parede é porque eles estão vendo um demônio, alguma coisa, tipo, por quê? Por que essa afirmativa? Por que você já diz isso, sabe? Eu sempre quis entender por quê. Sempre quando eu vejo um gato olhando pra parede, eu fico vendo onde é que tá um mosquitinho, alguma coisa assim. Não estou desconsiderando quem acredita nisso, mas eu estou questionando você, André. Você fez essa afirmação. Por que que você acha que ele tá vendo um demônio?
Não, eu não tô falando que ele vê um demônio, mas pessoas afirmam isso.
É, quem são essas pessoas que afirmam isso?
Olha só, ó,
a tia Candinha lá da roça.
Se o gato olha e fica encrespado, fica ali arrupiado assim, só pode ser o quê? É o demônio, entendeu? É comprovado cientificamente. Os animais aí, quando ficam em posição de ataque ou de daquela sensação de perigo, eles estão perante alguma coisa ruim. Isso serve para seres humanos e quando não tem nada na frente deles, é o espírito do mal. É o
eu tenho uma história que vai quebrar esse seu argumento.
Eita!
Gostei.
Vamos agora, para. Agora, depois dos recadinhos, Resident Evil, quem vai contar essa história pra gente? E a gente já volta. Um minutinho só e vambora.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
O podcast que vocês mais gostam, ou talvez vocês gostem de alguma coisa porque escuta, né? Você escuta porque gosta de alguma coisa, ou gosta de falar mal, gosta de ter assunto pra debater quando você chega na segunda-feira no trabalho. De qualquer forma, eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação da pauta, que foi da Kati e do Maurício. Muito obrigado, beijão aí pra vocês. E por que não já começar esses recadinhos com... Começando com a São Paulo Fantástica. E assim, galera, a gente vai bombardear vocês com um recadinho, mas olha, a gente... Cara, sem sacanagem, tem tanta coisa legal pra gente anunciar, mas cada episódio a gente vai focar num aspecto legal do evento. Vamos falar sobre um que já tá plenamente anunciado, já fechamos todos os workshops. Isso é, dentro do evento, que vai ser uma feira, uma grande feira, onde vão ter expositores, atrações no palco, vão ter comidinha, né? Vai estar o Léo lá com o seu famoso hambúrguer mitológico aí pra vocês. Vai ter também os workshops. Então terão salas separadas e você pode, um valor diferenciado, você pode, além de aproveitar a feira, porque você vai ter acesso à feira, você vai conseguir também fazer algumas aulas exclusivas de parceiros e amigos nossos. E que, cara, não é só... Cara, só conteúdo incrível. Pra começo de conversa, vamos ter duas salas. A primeira é a Sala Mística. A Sala Mística será todos os mistérios das artes ocultas. E a gente vai ter a Sala Fantástica. Fantástica, onde a gente vai se concentrar na cultura pop pra você que gostaria de ser produtor de conteúdo, pra você que gosta de quadrinho, pra você que gosta de livro e pra você que gosta de podcast, sim. Então quem são os professores? Marcos Keller será um dos professores e ele estará ensinando a você sair do sofá aí e te dará uma introdução sobre magia do caos. Ou então você pode fazer a aula da Ju Ponzi e aí ela vai te ensinar como você, iniciante, consegue estruturar e pensar no seu ritual, como você consegue aí dar esse start se você tem um interesse nesse mundo do misticismo. E é claro, se você gosta dessa pegada de arte, arquétipos, a gente tem o nosso queridíssimo Grola, que caso você escute Magicando, você já o conhece, falando sobre tarô de maneira bem introdutória. Agora, pulando pra outra sala, a gente vai ter só gente incrível. Primeiramente, Rafael Fernandes. Você não conhece esse nome, pois sabe que ele em breve vai estar aqui um episódio com a gente pra falar sobre... Eu não vou falar ainda. Mas ele é um cara muito famoso pelos quadrinhos, principalmente lá da editora Draco. Ele é um cara que ele dá cursos naturalmente, então ele tem bastante experiência na área. E, enfim, ele já trabalhou no quadrinho do Apagão, ele já trabalhou em muita coisa legal. Responsável aí pelo lançamento e elaboração de diversos quadrinhos nacionais, tanto como escritor, tanto como editor. Então ele é um cara que ele vai fazer você... Se você tem esse sonho de querer começar quadrinhos, olha aí. As técnicas para você escrever histórias de terror realmente assustadoras. Nada de jumpscare. O objetivo do curso é que você seja capaz de criar narrativas que causem extremo desconforto e aflição e aquela sensação de eu não deveria estar vendo isso. E é claro que também nessa sala vamos ter o workshop do Felipe Castilho. Para você que não sabe, por exemplo, tava lá na concorrência, lá na CCXP, ocorreu o lançamento do livro dele, e que foi com a parceria do Omelete, com a própria CCXP, A Ordem Vermelha, Filhos da Degradação. Ou seja, um puta nomezão da literatura nacional. Ele também é conhecido por livros do folclore, como por exemplo Ouro, Fogo e Megabyte, Prata, Terra e Lua Cheia e Ferro, Água e Escuridão. Cara, o Felipe Castilho é uma das pessoas que eu mais respeito, principalmente no âmbito da literatura, e também porque é um menino muito simpático, né? E o que ele vai estar falando? Como vocês devem estar imaginando, literatura fantástica, novas formas e muitos caminhos. Vai ser uma oficina para falar sobre as possibilidades para a escrita de fantasia que a tecnologia e a sociedade atual nos permitem. Como podemos contribuir para a inovação da cena, o que os autores consagrados podem nos ensinar e por que desapegar de alguns elementos interessantes. Então, para você que está querendo aí conversar com um autor experiente e quer iniciar na literatura, muita gente me pergunta, poxa, Andrei, eu tô com um projeto de um livro e eu vejo que você lançou, eu li, eu achei do caramba e eu me inspiro muito em você. Primeiro, cara, não se inspire em mim. Inspira no Filipão Castilho, que esse é o cara. De verdade, gente, faça esse workshop se o teu interesse é a literatura fantástica. E também, para encerrar a sala fantástica, temos aqui podcast. Muita gente, é uma coisa que eu falo com bastante frequência, quem faz podcast gosta de podcast. Então eu tenho absoluta certeza que você que tá escutando esse recadinho nesse exato momento, eu acho que você tem um desejo, mesmo que pequenininho ali, ou talvez bem grandão, ou que pelo menos você já tenha começado, de criar o seu próprio podcast. E fala, poxa, o Mundo Freak é um podcast que eu me espelho bastante. Cara, o Tato e o Mauri são lá do Ultra Geek, pra você não conhece, podcast Ultra Geek da Rede Geek, parceiraços nossos, em breve vamos gravar, enfim, muitos temas aqui por aqui. A gente já foi lá também gravar temas interessantíssimos e, cara, sem sacanagem, eu me espelho muito neles profissionalmente. Eu quero um dia conquistar metade do que eles já conquistaram. Então fica a dica pra você que quer montar o seu podcast. O workshop que apresenta da prática à estrutura, roteiro e o papel de cada um dentro do projeto e como elaborar um conceito matador. Então você que tá aí nesse mundo das ideias, cara, aproveita agora. E eu vou ser bem sincero pra você. E o que é melhor desse evento do São Paulo Fantástica? Você pode montar a sua própria agenda. Por quê? A Sala Fantástica e a Sala Mística vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Se você não quiser saber muito de tarô, você pode trocar para um workshop da Sala Fantástica. Se você não gosta muito sobre quadrinhos, você pode trocar esse horário para um workshop da Sala Mística. Então, vai lá no link que eu vou deixar aqui no post, compre seu ingresso. Você vai ter 4 ingressos disponíveis para workshops, cada um deles relacionado a um horário específico. Então, dá uma olhada na agenda, pega o horário que você quer frequentar, ou então pega todos os horários e faça aí sua agenda com ingresso Workshop Illuminati. Vão ser 2 horas cada workshop, uma oficina que vai te introduzir em vários desses temas. E ó, só gente do Balacobaco. Em breve, semana que vem, vamos começar a anunciar coisas legais do palco. O que, que vai rolar nesse palco? Eu já tô com vamos ter um apresentador ilustríssimo que vocês não conseguem sequer imaginar. É um cara que ele é famosão. Acho que eu tô falando demais. Acho que eu vou ficar quietinho, mas em breve a gente vai anunciar ele. E eu tenho certeza que isso vai te dar mais gostinho. Pra caso você não tenha ainda comprado o ingresso pro seu evento, você compre agora, nesse exato momento. Então, entra aí no mundofreak.com.br. Você pode ir no post desse episódio. Você pode ir lá no menu, lá em cima do site, tem SP Fantástica. Você clica e você vai direto pra nossa página do evento, onde também tem os links pra compra de ingresso. Enfim, siga nossas redes sociais, que estamos sempre lá divulgando os links. Pra você que é expositor, tem uma lojinha e quer ter a oportunidade de ser um dos expositores do nosso evento, sério, gente, vamos ter dezenas de expositores. Entre eles, a própria Penumbra, a própria Ju, o próprio Keller e diversos outros de todos os âmbitos possíveis e imagináveis, um evento com a carinha do Mundo Freak. Então aproveita os ingressos. O ingresso tem pra dar e vender por enquanto, mas os ingressos pra workshops estão super limitados e concorridos, hein? Então corre e vai lá comprar. Então é isso. Bora lá falar sobre o espiritual animal? O que você acha, Marceline? Ela me mandou uma mensagem telepática e falou que é pra eu começar logo o episódio, senão ela vai me matar durante a noite. Então é isso. Aproveite o episódio que ficou fantástico e bora lá. Bom dias e belas noites, queridos ouvintes. Meu nome é André Fernandes. Estamos aqui nesse... Eu não vou arriscar aqui falar o número, porque sei lá quando vai sair esse episódio. Mas eu sou André Fernandes e estou aqui para falar sobre o quê? O sobrenatural animal. Afinal de contas, os animais têm superpoderes? A gente vai descobrir isso hoje. Para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo professor de história, amado e odiado, Rafael Jacaúna.
Olha, se você me odeia, eu quero mais que tu morra. Foda-se. Mas se você me adora, eu também te adoro, forte abraço. E os animais são aquilo, cara. O meu gato não veio ser sentido não, porque o meu gato tá quebrado. Mas os animais são foda.
Que isso, Rafael?
Acaba que não gosta muito.
Gato é quebrado.
Meu gato, ele sofreu um pequeno acidente, então ele é defeituoso.
Entendi.
Fala isso, Rafael, pelo amor de Deus.
Quebrou a antena do gato.
Ela anda meio de lado, sabe? É minha filha, meio quebradinha. Enfim.
E temos aqui ela também. Cala a boca, Rafael. Temos aqui ela também, Ira Croft.
Olá, pessoas. Olá, ouvintes. Olá, galera que tá aí assistindo aqui com a gente na live. Eu curto muito esse tema, apesar de eu questionar bastante as pessoas, mas eu gosto muito de animais e gosto de lendas, hipóteses, gosto de história de pessoas com animais. Algumas eu acredito, outras nem tanto, porque eu acho que o nosso emocional acaba também deixando caloroso a nossa crença. E gostaria de ter muito mais histórias com ritos e passagens envolvendo animais.
E temos aqui o convidado, vindo lá de Minas Gerais, Rodney Buquet.
Salve, salve, nerdaiarda! É Resident Evil Kim aqui, ó, pra falar dos bichos que vê as coisas estranhas que a gente não vemos. Eu tô falando igual mineiro doido, né, velho? Eu loucura.
Então aproveita, mineiro doido. Então conta aí a história.
Então, olha só, ô, Rafael. Esse lance que você falou aí no começo do programa, de que o gato vê espírito e tal, eu tenho um lance pra falar que não é só coisa do demônio que o gato vê. Eu tava em Juiz de Fora, na casa do meu vovô, meu saudoso vovô, Major Humberto Buquemi, e a gente foi pra roça que a minha vodrasta tinha e fomos passar um fim de semana lá. E lá tinham dois gatos, um pretinho que era chamado Macunaíma, que ele tinha 3 fios de pelo branco no peito, 3 só, você contava 1, 2, 3. E tinha um outro que parecia o Garfield. Aí a gente tava na varanda, já tava de noite, né, já tava altas horas da noite, da noite assim. Aí o Macunaíma, cara, começou a rosnar, né, a tipo uivar, aquele... fazendo assim, né, que o gato faz, e olhando fixamente pra frente da varanda, que dava pra um matagal, né? Essa varanda ficava nos fundos da casa, também essa varanda circundava a casa, então a gente tava nos fundos da casa, porque lá tinha um fogão a lenha, né, e a gente tava lá tomando, meu avô tomava vinho, eu tava tomando um quisuco, na época eu tinha mais ou menos uns 11 pra 12 anos nessa época, e a minha avodrasta também tava lá, tomando a cervejinha dela que ela gostava, e aí o gato começou a fazer esse barulho, cara, e a gente não tava entendendo, né, e olhando fixamente pro matagal. matagal, fixamente pro matagal. Aí, o meu avô pegou um revolvinho que ele tinha, né, uma 22, botou na cintura e foi caminhando em direção lá. E a minha avodraça falando assim, não vai não, Humberto, fica aqui, Humberto. E meu avô foi e falou assim, fica de olho no Rodney aí. E aí, meu avô chegou perto. Quando ele chegou perto do matagal, uma luz brilhou e saiu um facho de luz do chão em direção ao céu e sumiu. Então, eu te falo que não é só com demônios, é com ETs. Eu tenho certeza absoluta que a gente teve um contato imediato de segundo grau.
Olha só. Tá. Mas aí...
E o gato que deu o alerta, hein?
Mas eu vou completar. Eu disse que era com espíritos ruins ou pessoas ruins, lembra? Lembra? Quem disse que o ET tava na boa intenção?
Mas se ele tivesse na má intenção, ele tinha comido nós três e um dos dois gatos.
Mas às vezes ele tava de dieta, porra. Ele só tava assim, ali, só observando, porra. Entendeu? O animal tava ali protegendo vocês.
Rafael, você fala essas coisas, aí depois quem tem que escutar você. Porra, Rafael Jacaona não adiciona nada de bom no podcast. Andrei, tira ele. Porque tem que ficar escutando só eu, você fica falando essas groselhas aí.
Eu quero nem saber, filho. Aqui é. Aqui tem três pessoas gravando junto comigo. Escuta só os três.
Eita!
Rafael tá nervoso, cara. Meu forro roxo aí tá pegando.
Quem te pôs o nervo? Você tá nervoso?
Que isso? Eu nem. Ninguém, gente. Que isso? Tô tranquilão.
Enfim, gente. Mas é bem de senso comum que os animais, eles têm dons extraordinários além do que nós entendemos, né? E também pudera, né? Esses bichos, eles estão com a gente há bastante tempo. Obviamente, a gente vai falar sobre vários deles, né? Nem sempre animais domésticos, a gente vai falar sobre um apanhado geral. Mas, por exemplo, os cachorros, estima-se que eles estejam com a gente como humanidade há pelo menos uns 100 mil anos, né? Antes da gente ser considerado Homo sapiens sapiens, eles já estavam com a gente, né? Fruto aí de uma aproximação, muito provavelmente, né? As mais consensuais hipóteses afirmam, né? E por muito manipulação genética de maneira, né, na prática. Ali, né? Foram sendo selecionados efetivamente e artificialmente as raças mais dóceis de lobos e outros tipos de canídeos e sendo também misturados e por aí vai, o que deu aí ao nascimento do cão doméstico, né? Como a gente chama, né? Então o melhor amigo do homem não é à toa, a gente tá aí por muitos milhares de anos juntos, né? E faz muito sentido, por quê, né? Afinal de contas, eles são bichos que eles são mais rápidos que nós, têm, né, um senso de visão, audição, olfato muito mais apurado, conseguem nos ajudar, nos ajudaram efetivamente na caça durante muito tempo, e acabaram, enfim, fruto de todo esse histórico, acabou sendo também nossos companheiros aí no dia a dia, né, nas casas e tal. E aí a gente também extrapola para outros tipos de animais, né? Os gatos, por exemplo, né, que, pelo que eu sei, acho que são considerados como animais semi-domesticados, eles não são exatamente, né, como os cachorros, né, bobões e que aceitam qualquer coisa, né? O gato, ele é um pouco mais independente e é meio que ainda tem muito dessa questão feral ainda dentro deles. Mas, no geral, a gente vive bem com essa galera e muita gente tem dúvidas, né, das reais capacidades, né, de que talvez existam dons extraordinários escondidos na nossa relação.
Eu sei de uma coisa, Andrei, se me permite a palavra, que os animais, eles têm uma conectividade energética com as forças da natureza muito mais aflorada do que nós, os seres humanos. Porque quando, nos primórdios da evolução humana, o Homo sapiens, né, e tal, eles tinham essa conectividade. A partir do momento que eles desaprenderam a conviver com a natureza, né, foram para centros urbanos, criaram casas e coisas mais, perdeu-se essa conectividade que os animais têm, né? Os gatos, em particular, eles têm o que a gente chama de uma personalidade mais marcante. Você pode ter três gatos em casa. Eles vão agir, o comportamental deles são muito semelhantes, mas a personalidade de cada um é diferente uma da outra, né? Então eu acredito que os gatos, eles têm uma conectividade maior do que os cães, com relação a essas energias que a natureza tem, né, cara, que a gente, algumas pessoas, né, tem essa crença da energia da natureza e coisa e tal.
O Lobsang Rampa, que é um sábio oriental, ele acreditava muito nessa relação, principalmente na paranormalidade dos gatos, né? A esposa dele, a senhora Mama Sanhad, se tornou especialista nesse assunto e escreveu três livros, né? O Gatos e Homens, Dama do Outono e A Mente Felina, né? Os egípcios, por exemplo, também acreditavam bastante que os felinos tinham alguns dons especiais, né? Que poderiam ver espíritos e deuses e que também poderia viajar pelo mundo dos mortos, né? Por isso, quando um faraó nobre ou sacerdote morria, um gato era sacrificado e enterrado junto com seu corpo. Supostamente, o gato acharia com mais rapidez o caminho correto pro outro lado, né? E a gente consegue ver, isso não é um mito, né? Hoje, a gente acha esses sarcófagos aí e tem lá, junto muitas vezes com o exército, E tesouros, você tem ali um gatozinho embalsamado, mumificado, tadinho, ali junto com eles, né? Inclusive, matar um gato no Antigo Egito era um crime que era punido severamente. Eles eram muito parceiros. E talvez uma das coisas mais práticas, né, e não tão sobrenaturais assim, que os gatos ajudavam ele na época, é que os gatos eram inimigos naturais das cobras e das serpentes, né? Então, essa relação também facilitou que eles fossem mais, né, ligados àquela sociedade do que talvez qualquer outra, né? Era um problema mais recorrente.
Eu gostaria de acrescentar um negócio também com relação aos felinos em si, né? Os gatos, como você falou, o Andrei, que eles não são totalmente domesticáveis, né? Eles são parcialmente domesticados. Se você reparar, quando um gato vai se deitar com você ou no seu quarto e tal, ele sempre deita de costas pra você, de frente pra porta. Porque ele tem um senso de proteção muito maior do que os cães, né? Na Segunda Guerra, muitos gatos salvaram muitas famílias de judeus porque eles conseguiam sentir os aviões bombardeiros chegando muito antes do alarme tocar. Então, quando a família fala assim, ué, cadê o gato? Fugiu, bora pro abrigo, entendeu?
Ah, então calma aí, tu tá dizendo que o gato fugia sozinho, é a família tinha que se ligar.
Não, se ligar, o gato picava um pé, meu amigo, você podia saber que tinha bombardeiro. Mas é lógico que o gato convivia com a família há muitos anos, né, velho? Então eles já sabiam dos hábitos do felino antes da Segunda Guerra, né? Então algumas famílias que tinham gato, parte da família sobreviveu por causa disso. Conta-se a lenda, né? Não sei se isso é um fato histórico ou não.
É, eu não sei. Eu acho que a boa parte dessa história ainda é um pouco lenda. É, os gatos, os nossos animais, eles têm uma relação de convivência com a gente, de convívio, para pressentir perigo, sim. Por ter essa postura de defesa e ataque relacionado ao animal. No caso da Segunda Guerra, infelizmente, muitos animais também ficaram para trás e acabaram morrendo, assim como as outras pessoas. É bem triste até sobre isso. E essa percepção que eles têm, eu acho muito legal, assim, quem tem bicho... Eu sou mãe de gatos, mas eu sempre tive gato, papagaio, patos, né? Eu sou do sítio, eu tive tudo. Hoje em dia, eu tenho só gatos porque eu estou em apartamento. Quem tem bicho, sempre tem histórias, sabe? Histórias, assim, de fatos reais, né? Histórias engraçadas que acontecem com os bichos. E alguma história sobrenatural. Todo mundo. E é interessante, porque além de uma cultura histórica como essa, cultura egípcia, é interessante, isso nos influencia. Mas eu acho que a cultura do entretenimento cinematográfica, literatura, também acabou nos impulsionando mais ainda pra isso, sabe? Então, por isso que eu questiono quando alguém fala, ah, o gato tá olhando pra parede, tá vendo um demônio. Eu fico, mas por quê? Tipo, o que que você vê no gato e o que que você vê nessa situação que você tá vendo isso, sabe? Diferente de quando realmente, sabe, quando é que você consegue separar que é só por uma fantasia ou quando o gato realmente tá manifestando que está vendo alguma coisa.
O gato, ele para, às vezes, vendo coisas, porque ele tem uma audição também muito foda, né? Então ele para vendo um mosquitinho que a gente não consegue ver, né? Tão pequenininho que ele tá, mas o gato já percebeu que ele tá ali.
Sim, sim. Mas é porque é muito desses mitos também vão sendo muito atribuídos a essa questão, né? Como esses animais, eles têm muito um senso muito mais apurado que o nosso, às vezes eles conseguem, como a própria Era brincou aí dessa coisa do mosquitinho, ou até mesmo odores e coisas nesse sentido. Mesmo que, sei lá, vamos imaginar que não seja lenda essa questão aí dos bombardeiros da Segunda Guerra. Se a gente for parar pra pensar, talvez os gatos conseguissem, por audição, escutar bem mais rápido que a gente, um bombardeiro chegando, pelo menos uma né, como é que é o coletivo de aviões?
Quadrilha. Esquadra, não?
Isso é uma gangue de aviões. Uma gangue de aviões e tal, né? Mas as pessoas vão até muito além disso, né? Existem muitas crenças e que tem muitas coisas esquisitas que o pessoal ainda atribui, né? Tem muitos especialistas que falam que realmente os animais, no geral, eles têm um senso de paranormalidade e senso de paranormalidade muito maior que o nosso. Inclusive, alguns especialistas até nem falariam de maneira sobrenatural, mas às vezes até atribuem teorias que a gente ainda não entende completamente. Por exemplo, saindo um pouco dessa questão dos animais domésticos, mas você vai ver, por exemplo, o comportamento de diversos animais que eles são completamente esquisitos frente, sei lá, por exemplo, você vê que gaivotas não, mas pássaros, aqueles pássaros migratórios que eles atravessam continentes inteiros, atravessam o mundo inteiro e eles sabem exatamente pra onde ir, né? Várias das hipóteses acreditam que tem algum tipo de bússola magnética orgânica dentro desses bichos que, consigam, ou de alguma maneira isso tá intrínseco neles que, enfim, só aqueles que voam mais longe sobreviveram. Tem várias teorias relacionadas a isso. Mas isso é uma das coisas que a gente ainda não entende completamente dos animais. A gente vai ter diversas coisas. A gente sabe que a carpa, né, ela sobe a cachoeira porque vem essa vontade nela, talvez, e que por esse instinto de reprodução. Será que ela sabe que subindo até o alto da cachoeira ela vai ter um lugar melhor pra reproduzir? Será que ela tá fazendo isso porque tá todo mundo fazendo ao mesmo tempo?
O salmão também faz isso, né? O salmão também faz esse tipo de peregrinação, entre aspas, né?
Sim.
Pra poder procriar e desovar.
É, a carpa, inclusive, ele tem muito desse lado místico nos países asiáticos, japonesa, né? Sim, com toda certeza, né? Que falam que quando a carpa sobe uma cachoeira, ela se torna um dragão, né? Então atribui esse lado sagrado, né? Inclusive, no Pokémon é engraçado isso, né? Magikarp pode evoluir pra Gyarados, que é um dragão, também subindo uma cachoeira, né? Um dos aspectos místicos aí da série e tal.
Olha só, você tá falando uma coisa que você disse que é o instinto. O instinto já é intrínseco ao ser vivo. É aquela velha historinha, né? Nossa, o bebê sabe mamar por quê? Quem ensinou pra ele? Ele já nasce com essa vontade. Uns vão dizer que é o instinto, mas outros vão dizer que o ser humano não tem instinto. Tal, vai ser uma discussão. Porém, tem coisas que já vêm programadas no DNA da criatura, do ser. Aí vai pra outro caminho. Não é o sobrenatural necessariamente. É o
sim, coisa. Não, claro. Não, mas como eu tô falando, né? Alguns especialistas, eles falam que realmente tem coisas que a gente não entende ainda de vários animais, mas que não precisa ir pro aspecto místico. Algumas pessoas vão pro místico, outras atribuem coisas que a gente não entende ainda.
Então, eu gosto de tentar entender isso, tentar separar por causa disso. Eu tenho experiências com animais, que são experiências muito mais, tipo, sobrenaturais, que são o quê? Subjetivas, entendeu? São coisas relativas que eu vi, que mais poderia, sabe? Não é comprovado cientificamente. Mas eu também não gosto de ser power e ficar no exagero e achar que qualquer coisinha é um sinal, sacou? Eu acho que existe também esses instintos, assim como existem também algumas partes místicas. Uma das coisas que eu tava falando pro Andrei também em off, antes da gente começar esse programa, tem coisas que eu considero místicas que também não são comprovadas, mas que andam lado a lado com ciência. Ecoterapia, por exemplo. Eu fiz uma matéria onde eu tive que entrevistar profissionais, eu tive que ir até um lugar de ecoterapia pra conhecer, pra desenvolver o trabalho. E, assim, é um negócio absurdamente incrível. Você tem toda a parte científica ali do estudo, de profissionais que estudaram, doutores, médicos, que estão aplicando o conhecimento de fato, mas ao mesmo tempo há reações no resultado disso. Pra quem não sabe, ecoterapia são terapias educacionais que envolvem cavalos junto com o convívio de pessoas, principalmente crianças com alguma deficiência ou necessidades especiais, sendo físicas ou até mesmo intelectuais. E eu fui conhecer o resultado disso. Além de toda a parte científica, há certas coisas que emanam do cavalo, eu digo coisas porque eu não sei o que dizer, que, assim, levam algumas pessoas até quase uma cura, mas não é a parte ciência que consegue explicar, sabe? Tipo assim, o lado emocional do cavalo com estas crianças faz milagre. É um negócio forte.
Uhum. Eu posso entrar com um ponto em cima disso aí que você tá falando, Ira, que é o seguinte. Como eu citei no comecinho, os animais eles têm esse equilíbrio energético com as forças da natureza, né? Então, a partir do momento que uma criança com síndrome de Down, né? Eu já vi muito isso, né? Fazendo ecoterapia com cavalos. E tem também a questão de mergulhar com golfinhos também, né? Que ajuda muito também no desenvolvimento de amenização não só na síndrome de Down, como também no autismo. Eu, quando dei aula de natação, eu presenciei muita coisa com relação a isso, né? Não só com cavalos, mas também os golfinhos, né? Eu tive fora, eu fui fazer um curso de exercícios físicos terapêuticos em Cuba. Quando eu dava aula de natação, isso tem muitos anos, década de 90 ainda. E a gente fez uma visita num parque aquático em Guardalavaca, se não me engano. Opa. Em que havia essa parte de aula com os golfinhos, né? Os golfinhos adestrados e tal. E as crianças desenvolviam muito a questão de coordenação motora, de percepção visual, a percepção cognitiva também. Muita coisa bacana com relação a essa parte da aula com os golfinhos. Então, além de desenvolver a coordenação motora fazendo a natação com os animais, eles tinham esse equilíbrio energético também. E eu vou fazer um outro adendo aqui com relação às artes marciais. Todo mundo sabe que eu pratico Kung Fu há muitos anos, né? Eu comecei Kung Fu com 9 anos e pratico até hoje. Eu tô com 45, vou fazer 45, né? Então, tem as formas dos animais, né? Tem a serpente, tem luva-a-deus, que é o mantis, né? Tem tigre, leopardo, macaco. Então, quando você tá desenvolvendo, quando você tá fazendo a forma do animal, que é a que a gente chama, que é no karatê chamado de kata, em outras artes marciais é chamado de kati, no kung fu é chamado de forma. Então, quando você tá executando a forma do animal, naquele momento que você tá executando a forma, você tem perfeita sincronia com as forças da natureza. A sua energia está tão sincronizada que você faz o movimento quase que instintivo. É lógico que tem um número de prática, né? O quanto você fez aquela rotina, aquela forma, né? Mas naquele momento em que você está ali executando a forma, você está em perfeita sintonia com as energias da natureza. Então, o praticante, né? O atleta, ele sente isso. Dá para sentir essa energia da natureza fluindo dentro de você quando você está executando a forma. Então, é muito difícil a gente explicar isso, né? A coisa da energia natural, da natureza, é muito difícil da gente explicar. Então, por isso que tem muita coisa inexplicável, né? Tem muito mistério sobrenatural em cima disso daí.
Quando vocês estão falando isso, por exemplo, principalmente sobre essa questão do contato, né, que os animais têm com a gente vai ter muita gente, muito especialista, que vai dotar isso desse lado místico relacionado até a questões de parapsicologia, por exemplo. Tem gente que entende e tenta provar hipóteses de que os animais, eles conseguem, de alguma maneira, se comunicar com a gente mesmo que a gente não perceba, né? Que fica além do contato do tato, além do contato visual, além, enfim, da maneira como eles se portam, né? Segundo a Núbia Maciel França, alguns animais possuem uma faculdade paranormal conhecida como hiperestesia indireta. Isso quer dizer que eles podem receber mensagens telepáticas, principalmente de seus donos. E aí a gente que tá gravando aqui, a gente pode achar um pouco essa afirmação um pouco estranha, né? Mas muita gente concorda com ela, ou pelo menos não necessariamente que exista essa questão da telepatia, mas que existe realmente uma força que entra em contato e deixa a gente, né, animal e homem, como algo meio síncrono mesmo. E inclusive, né, já teve alguns testes relacionados a biólogos, por exemplo, o Rupert Sheldrake, né, ele defende que acontecimentos como esses, né, raros, né, de conectar de maneira até consciente, dependendo de vários estados de consciência que você tem. Tem um estudo famoso dessa galera que acho que foi bem famoso no mundo inteiro, né, que foi a da cachorra, né, a JT, que foi adotada por uma secretária de Manchester, na Inglaterra, que ela se chamava Pamela Smart, né? Não sei se ela continua viva, mas tem bastante tempo isso. E os pais da Pamela perceberam que meia hora antes da filha chegar, voltar do trabalho para casa, a JT, né, a cachorrinha, ela se postava à frente da porta, esperando por ela. E é um relato que eu acho que a maioria das pessoas que tem cachorro, ou até mesmo gatos dentro de casa, já percebeu um comportamento muito parecido. Abre a porta e o cachorro tá lá esperando. E aí, obviamente, a gente vai dar 1 milhão de explicações mais verossímeis do que algum tipo de telepatia louca. Mas, é isso que é interessante, esse estudo, ele começou a fazer alguns testes, né? E durante 100 dias, essa relação toda foi testada por um desses estudos, né? Que foi sobre esse comportamento do cão quanto a dona chegar em casa. Então, por exemplo, você vai imaginar assim, ah, o cão, ele já sabe do horário, né? Ele já, depois de vários dias, várias semanas, vários meses, ele sabe mais ou menos o horário que a pessoa chega e ele fica ali prostrado. Ou então, sei lá, a pessoa chega no elevador, o cachorro já escutou há muito tempo que o elevador parou e fica prostrado ali na frente da porta, ou a questão do olfato e tal. Só que aí, por exemplo, a dona estava entre 6 a 60 quilômetros de casa. Como sentir qualquer cheiro a essa distância no caos urbano, né? Eles começaram a fazer testes relacionados a... Colocaram câmera no trabalho da mulher e colocaram câmera na casa e começaram a ver o comportamento. E eles perceberam que, às vezes, no ato da pessoa decidir que ela vai pra casa, o cachorro já fica a postos, mesmo a 60 quilômetros de casa. Tem muita gente que critica esse tipo de comprovação, né, vamos colocar assim, falando que o estudo, ele é raso e coisa nesse sentido, que eu até concordo, né? Foram apenas 100 dias, né, precisa de mais dados relacionados a isso, mas foi uma das maneiras que o pessoal encontrou pra tentar testar esse tipo de coisa. E aí, por exemplo, fizeram testes do tipo, fazer a mulher chegar em outro horário horário que ela naturalmente chegava. Trocar o carro por uma bicicleta, pra não ser a questão do barulho do motor característico, né? Trocar talvez a questão da roupa, uma questão de odor também. Enfim, mostrou ali que o cachorro, ele sabia exatamente quando a dona tava pra chegar, né? Independente do que a gente poderia oferecer aí de explicação concreta. Isso é uma das coisas que se diz aí que ficou bastante famoso.
É, por exemplo, aqui em casa eu tenho 4 cachorros, 2 gatos, tartaruga. Beleza. Os cachorros aqui em casa se atacam quando qualquer um de dentro de casa sai. Quando a gente sai, os cachorros entram em frenesi. Frenesi total. Quando a gente chega, bem parecido. Só que todo cachorro faz isso. Meu cachorro, eu não consigo que o meu cachorro seja especial. Porém, cada um deve ter seu motivo pra fazer isso. Cada raça, cada um deve ter um diferencial, um porquê, né? Quando tu chama, o cachorro vai responder de uma forma diferente, o gato responde de uma forma diferente. Eu tenho um gato que ele é abusado, ele só vem pra casa pra comer. E quando não dá comida pra ele, ele não para de miar. É um gato abusado, um gato perigoso. hoje tinha acabado a ração do gato. Aí tava indo pra sair pra trabalhar, aí ele veio pela janela, o nome dele é Todorok. Aí ele veio, foi até o pote, olhou o pote de comida e ficou atrás de mim, eu me arrumando, Todorok, não tem comida. Depois a Tabata vai comprar, vai te dar. Ele ficou miando o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Aí eu falei pra ele, ó, não tem comida. Ele saiu e foi embora. Quando eu voltei, ele me viu voltando e ele veio atrás de mim, porque ele não pede comida pra Tabata, a não ser que ele esteja muito cheio de fome. Aí ele me viu, ele veio atrás de mim, Todorok, não tem comida. Não tem comida. Depois a Tabata botou comida pra ele, o bicho comeu, se esbaldou, acabou de comer, saiu voado. Todorok, vem cá, sai correndo. O gato não gosta de ficar dentro de casa de jeito nenhum. E o outro que eu tenho já não sai de casa de jeito nenhum.
Só é castrado? Tu fugir. Castrado?
O que foge é castrado, o que não foge não é.
Olha aí, que doideira, gente.
É porque é que não foge, é que tem probleminha.
Ah, tá, entendi.
Eu acho que ela não foge porque ela tem problema.
Tá certo. Quando eu viajo, eu costumo viajar pra eventos assim e tal, né? Eu fico, tipo, uns 3-4 dias fora de casa. Os gatos ficam tranquilos aqui em casa. Eu tenho 3 gatos, né? Loki, Morgana e o Foran. Então, eu costumo... Quando eu chego de viagem, a minha esposa já falou. Demora 5 minutos, eles saem da onde eles estão e ficam sentados na porta. Aí passam 5, 10 minutos, eu chego, sabe? Parece que eles já sabem que eu tô chegando, entendeu? Não é essa questão que o Andrei falou de horários e tal, não sei o quê. Isso não tem como comprovar, não tem como falar. Eu acredito que os cães também são assim. Porque meu avô, ele tinha uma cachorra que chamava Suzy, que era adestrada, uma pastora capa preta, que meu avô podia sair qualquer hora do dia. Ela ia com ele até na porta e depois voltava. Quando meu avô voltava, antes de meu avô abrir o portão, ela já sabia que meu avô estava chegando, porque ela dava um latido só.
Pois é, e aí a gente vê esses casos que, além de ter cinematográficos também, né, que são pra nos emocionar, mas assim, casos de pessoas, assim, casos reais, eu coloco aspas, porque assim, são as pessoas que contam, eu não tenho histórias verdadeiras sobre isso. Mas casos de a pessoa morreu e os animais continuaram, sabe, com algumas rotinas. Ou às vezes nem morre, né? Aqui em São Paulo acontece muito, eu acredito que no Rio também aconteça, de animais de moradores de rua, onde o morador, ele é levado pela ambulância ou pelo carro de polícia, e aí o animal, sem saber, ele consegue chegar depois no hospital onde tá, sabe? Ou consegue, assim, uma força fenomenal, onde sai correndo atrás da ambulância e sai quilômetros com a ambulância correndo, e o animal vai atrás. Aí vem a falecer, o animal aparece lá no cemitério, sabe? Isso pra mim já passou desse relacionamento, né? A gente tem esse estudo, onde o estudo, apesar de ele apontar esse movimento psíquico, mas não é 100% certeza, né? Ele se aproxima disso. Mas e esses casos então, que tipo, não dá pra analisar apenas a metodologia? Aconteceu um negócio.
Teve uma observação muito importante, colhida por Smith, né, o Bastian Smith, que em 1930, ele foi pioneiro em várias teorias e testes, né? Ele abandonava cães em lugares desconhecidos e observava o comportamento deles, né? Uma das observações mais importantes colhidas foi a de que nos primeiros 5 a 25 minutos, o animal não farejava o caminho de volta aparentemente, né? Ele levantava a cabeça, observava os arredores, como que estabelecendo sua localização, e em seguida o cão simplesmente sabia a direção de casa e seguia pra lá. Mas ele não conseguiu concluir como esse mecanismo ocorria, se era guiado através das estrelas, de campo magnético ou algum outro tipo de força, né? E o Rupert Sheldrake, ele afirma que que essa ligação entre homens e cães se deve ao longo tempo de convivência que a gente chegou a comentar no início, né? De que, de alguma maneira, existe uma relação que a gente não entende ainda, né? E assim, o Sheldrake, apesar de tudo, né? Ele é um cara um pouco mais cético, né? Ele fala que não existe uma conclusão pra explicar tudo isso, diz ele, né? Ele não gosta muito de soluções muito místicas. O que há são hipóteses e hipóteses de biólogos, de diversos biólogos, e a dele, especialmente, baseia-se numa controversa proposição, que seria a teoria dos campos mórficos, que, segundo ele, o corpo teria uma espécie de extensão invisível e indetectável que determina sua forma e seu comportamento. Seriam esses campos mórficos. E, de alguma maneira, os cães teriam acesso a entender e captar isso de alguma maneira. Então, meio que, assim, muito dos mistérios aí a gente não tem, né?
Eu acho que ficar tentando entender muita coisa com relação à natureza, aos animais, assim, você acaba tentando humanizar o animal, né? Então, é mais a questão da observação em cada comportamento de cada animal. Como eu falei, a questão dos gatos, né? Eles têm, cada um tem uma personalidade diferente. Eu tenho os três aqui, cada um age de um jeito, mas o básico comportamental deles é muito parecido, mas a personalidade de um pro outro é completamente diferente, né? Eu acredito que nos cães também são a mesma coisa. Você pode ter uns 5 cachorros em casa. Cada cachorro vai agir de uma forma, né? O comportamental deles é semelhante, mas a questão de observação deles com relação ao meio é diferente, né? A aceitação de muita coisa é diferente de um animal para outro. Eu acho que também que tem muita percepção com relação a essas energias sobrenaturais e tal são os pássaros, né, cara? Tem muita lenda contando aí de pessoas entrando em cavernas ou os colonizadores, né, entrando em cavernas com gaiolas de pássaro para poder perceber se tinha algum, além disso, né, se tinha se era tóxico o ar ou não, né, também, mas também para perceber para sensações espirituais e sobrenaturais dentro do local, né. Não sei se tem isso aí.
Os animais, eles têm uma... O ser humano sempre teve uma obsessão com os animais, no sentido, em que sentido? De querer as habilidades dos animais, compartilhar as capacidades dos animais. Não à toa que temos várias coisas, signos, temos efeitos mágicos que deve falar bem disso. Temos aí na cultura pop Harry Potter, que diz que aquela magia de proteção de acordo com o espírito de cada ser humano. Então, temos essa obsessão, esse carinho mágico pelos animais, o que cada um representa. Então, os animais estão aí. Não à toa, por exemplo, que quando a gente vai falar um pouquinho de magia, pena que não tem ninguém aqui das áreas de magia, a não ser o próprio André, que agora é um caminhante aí, os animais são associados a várias áreas de magia. Infelizmente ou não, enfim, alguns são sacrificados em prol desse conceito. Na própria cultura viking, os animais eram importantíssimos nos rituais, porque eles representavam muita importância na sociedade, e sacrificar um animal, um cavalo ali antes da batalha, era um sacrifício imenso, né? Uma criatura tão valiosa, tão importante, você sacrificar, estava mostrando um grande respeito pelos deuses. Então os animais, eles têm uma série de qualidades, de virtudes e de fatos para nós, seres humanos, gostarmos tanto dele.
Falando sobre essa questão mais mística, né? A gente vai ter diversos outros animais. Eu vou fazer uma brincadeira agora com vocês. E eu vou falar animais e vocês vão tentar me falar o que eles estão associados. Vamos lá. Reza a lenda que, se por um acaso uma coruja começar a pairar entre as janelas de uma casa, ou pior, vir pousar no telhado dessa mesma e cantar, a morte já fora anunciada para essa família. Todo esse misticismo é credenciado aos padres espanhóis que, quando chegaram à América Latina, se incomodaram com as corujas na região e criaram um ditado que permanece até hoje em terras mexicanas, por exemplo, mas que também se estende em diversas outras, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem Matinta Pereira, né? Algumas outras lendas, né, relacionadas a isso.
Pois é, Sundara. E lá em Registro é cheio de Sundara. Se Sundara passa na sua cabeça e gorá, já era. Você tá morto, sua família tá morta.
Não, vocês já escutaram uma coruja gritando? Dá medo.
Sim! É?
Nossa, velho, dá medo.
Então, elas são bastante associadas à morte, principalmente na América Latina, né? Vamos lá, então. Próximo, então. Rodney Bukemi, borboletas pretas.
Borboleta preta, velho? Agora você me apertou sem me abraçar. Faço a menor ideia.
Então, pela questão da sua cor e até hábitos noturnos, muita gente acredita que esses associados também estavam associados ao mal de alguma forma, né? Inclusive a bruxas ou deuses malignos, né? Então é até comum, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, não sei quanto outras regiões, né? Mas tem uma mariposa
mucosona grande escura que aparece assim, o pessoal chama ela de bruxa. É uma associação que faz, né? Que não sei se o pessoal acredita se aquele possa ser uma bruxa de fato ou se é um animal associado a bruxas, mas é uma das dicas que dá essa questão, né? Também relacionada a mau agouro, coisa nesse sentido.
Eu lembro do filme, não do curta, do filme de Mama, que era cheio de mariposas e borboletas pretas.
Sim! Esse filme me deu um cagaço.
Olha aí.
Aqui em Minas tem uma borboleta que é o seguinte, de um lado ela é toda azul, ela tem um azul maravilhoso, e do outro ela é toda escura e tem duas manchas que parecem olhos. Então, dependendo da posição que você a vê, parece que tem dois olhos te observando. Dá um cagaço também, viu?
Vamos lá. Ira Croft, Falcão.
Falcão? Nossa, em terror assim, em história de terror, eu acho... Ai, meu Deus do céu, pra mim... Eu não sei, eu acho que pra mim ele é muito próximo do corvo, sabe? Meio que um transmissor, sabe? Um mediador. Será que pode ser assim ou eu tô viajando?
Então, segundo os antigos povos, né, babilônicos e por exemplo, o que é transmitido é que quando um médico ia visitar algum paciente e viu um falcão voando no céu, ao seu lado esquerdo, esse fato significava que o paciente ia morrer. Se fosse do lado direito, que ele ia sobreviver.
Nossa, muito específico também, né? Nossa.
Muito específico, né? Mas diversas outras culturas relacionam o falcão como uma coisa até de poder, né? Uma figura mais poderosa, né? Índios americanos.
Então, o anunciador, eu tava falando transmissor, por que que eu tava falando transmissor? Não é doença, né, gente? Ele me passa o anunciador.
Quando fala falcão, lembra esse símbolo de poder, né? Tô aqui é usado águia, falcão, esses símbolos assim, né? Em escudos, em bandeiras de famílias nobres.
Você vai
tal.
No Oriente, né, cara? Os árabes, eles têm falcões, né? Os sheiks, né? Os sultões, eles têm falcões em casa que simbolizam poder, né?
Sim, com toda certeza, né? Tem deuses egípcios, né? É o Horus, que é o deus com cabeça de falcão, né? É muito, muito relacionado a isso, né? E são figuras geralmente positivas, né? Mas que tem também o lado místico de separar o bem do mal, né? De equilíbrio, coisas nesse sentido, né? E aí a gente recai muito pra isso do animal xamânico, o animal espiritual, né? Que é uma crença muito comum do lado místico, né? Que existem várias tradições indígenas de vários lugares do mundo e cultos xamânicos que falam, né? Que existe muito essa ligação. Porque se você for parar pra imaginar, esses animais, eles são dotados de poder, né? Hoje em dia, a gente tem esses hábitos e conhecimento secular e tal, que a gente tenta entender os animais como essa coisa irracional e dá um pouco dessa questão. Mas quando a gente liga com povos mais ligados à natureza, os animais, eles têm superpoderes quase, né? Então, você dota eles de certos aspectos e características, né? E isso estaria ligado com a natureza e também com o seu lado espiritual. Então, vamos dizer que o seu lado mais puro, talvez, o mais selvagem, né? É ali um animal e que você pode conversar com ele. Cada um vai ter um diferente, né? Que vai dizer muito sobre o que você é, né? Por exemplo, vamos fazer outra brincadeira então, vamos lá. Segundo crenças de animais de poder, né? Totêmicos, vamos lá. Eu vou dar aqui alguns animais e vocês vão tentar descobrir o que uma pessoa com esse animal espiritual significaria. Rafael Jacaúna, ganso.
Ganso, maternidade.
Eita. Ó, as pessoas regidas por ganso costumam ser bastante severas, especialmente nas questões relacionadas à ética e à moral. Os influenciados por ganso são ambiciosos e obstinados a atingir as metas determinadas. Perseverantes, constantes e focadas, dificilmente não conseguem atingi-las. Ou seja, é o coach empreendedor, né, o ganso?
Ganso é o cara.
O ganso toma café com manteiga, né?
O que tu leu parece horóscopo chinês de ganso.
mas se você for parar pra pensar, cara, ganso é bicho ruim, né? Ganso é aquela parada que tu, tipo, não para de perseguir nunca, né?
Melhor um ganso do que um pastor alemão.
Ó, ganso e marreco são animais agressivos, violentos, são protetores, são melhores que cães para proteger casas.
Ia falar isso agora.
E olha...
Eu falei, melhor um ganso do que um cachorro.
É isso mesmo, meu. E, meu, é treta, hein? É treta.
muita gente se surpreende, principalmente muita gente da cidade, né? Que não tem contato com esse tipo de bicho, né? Uma cansa
corri
bem foda.
Muito de ganso.
Vamos lá, então. Rodney Bukemi, Lontra.
Lontra? Pô, você tá de sacanagem comigo, né, velho?
Vamos lá, vai, chuta.
Perseverança é força?
Calma aí. Você olha pra uma lontra e você vê perseverança e força? Sério mesmo, Rod?
Velho, você já viu uma lontra tentando abrir uma ostra, velho? Enquanto ela não abre, okay. Ela não larga a parada, velho. Não larga.
Parece o meu vizinho tentando abrir uma garrafa de cerveja sem abridor.
No dente.
Até ele abrir, não para.
Vamos lá. Lontra, pessoas influenciadas pela lontra são criativas, alegres, lógicas e pioneiras. São idealistas e costumam lutar por seus objetivos, especialmente quando neles estão envolvidos os fracos fracos e oprimidos. Olha aí. É o animal símbolo da energia primal feminina e da fidelidade. Olha aí, rapaz.
É, a lontrinha, quando ela junta com a outra lontrinha, fica pra sempre. É igual...
Pinguim.
É, não sei. É?
É, pô. Depende do pinguim, porque pinguim tem vários tipos diferentes, né? Mas...
É, os pinguins, eles ficam somente com um parceiro, o resto da vida.
Vamos lá, Ira, agora um fácil pra você, hein, lobo.
Um fácil.
só falta o André puxar a carta Magic e dizer que eu não gosto de seguir regras de Magic, né? Me trouxe um fácil só pra eu não reclamar. Bem, o lobo pra mim só pode ser agressivo, guerreiro, individualista. Não, individualista não é porque ele anda em matilha. Mas o quê? Ele corre atrás do que ele quer com todas as garras.
Lobo é família.
É, olha aí. Também tem, né? Em algumas culturas a sabedoria, né? É o professor.
Ah, eu acho eles mais confiantes.
Vamos lá então. Lobo. Lobos são, acima de tudo, livres. Possuem iniciativa, são confiáveis, generosos e cultivam sentimentos profundos por aqueles que amam. O amor está acima de qualquer coisa em suas vidas e não relaxam enquanto não atingirem seus objetivos. São intuitivos e criativos, mas agressivos quando necessários. Olha aí, ó. Pois é, né? Vamos lá, então. Rafael, Falcão.
Falcão é poder, foco, ataque, força.
Olha aí, ó. Falcão...
Eu não tinha perguntado esse antes, não?
Não, mas o Falcão anteriormente foi o que ele trazia misticamente. Esse aqui é o animal espiritual. Se a pessoa tem esse como animal espiritual. Ela é uma pessoa com imensa intuição. O Falcão Vermelho é adaptável e aberto. Líderes por natureza. As pessoas regidas por ele gostam de ter voz de comando, mas são às vezes muito impulsivas. São preocupados com o grupo, mas ao mesmo tempo sabem preservar sua individualidade. Cara, isso aqui tá parecendo aqueles livros de, sabe, de tipo, empreendedorismo no reino animal, né?
Metade do que tu fala de cada bicho é igual. Aí dá uma variada na outra metade, sabe? É.
Nossa, esse programa aqui tá caminhando pra um jogo do bicho no final, né?
Olha aí, ó.
Eu tô esperando o André puxar o jogo do bicho mesmo. Aí no Rio de Janeiro.
Vamos lá. Roger Buchanan, Castor.
Castor de Andrade, viu? Não falei que ele ia puxar o jogo do bicho?
O André tá de sacanagem comigo, velho. Já é o terceiro bicho que ele faz sacanagem comigo, cara. Olha só. Ai, cara, Castor tem a ver com arquitetura, hein? Ó.
boa. Olha só, mano.
É, ué. Bichinho constrói uma represa como ninguém, cara. Como ninguém. Eu acho que é questão de força também, perseverança.
Cooperativo, né?
Cooperativismo. É, ué. Essas porra aí.
Metade do que ele falou pra todos.
Dica é, vocês repetem metade dos animais que eu falei anteriormente e colocam uma coisa a mais. Vamos lá.
Mas peraí, eu gostei da versão arquiteto e pra engenheiros também. Eu acho que seria muito justo se fosse símbolo dessas profissões.
Vamos lá. Ó. Castores são práticos, estáveis e muito, muito perseverantes. Carinhosos por natureza. Pessoas regidas por castor são empreendedoras, determinadas e possessivas. Vêm no mundo material um lugar de segurança. E por isso não desista de seus objetivos por pouco. Olha aí, ó.
Olha aí, velho.
Vamos lá, agora. Ira. Cara, isso é muito fácil, hein? Cervo.
Por que isso seria muito fácil? O cervo morre!
É o Bambi.
Não é o Bambi, Ira.
Não, mesmo que cervo seja grande, cervo é bicho de caça, eles morrem. Eu vou me sentir perdedora.
Você quer chutar?
O Harry Potter é proteção, entendeu?
Ah, tá, mas Harry Potter, pô, além de Harry Potter ser uma ficção, ela também é muito recente pra ter criado, sei lá, um mito desses.
Não, mas o Harry Potter, ele pode utilizar os que existem.
Ah, então. Mas isso aqui também é ficção, então vamos lá. O cervo com pessoas regidas por cervo são fortes, orgulhosos e muitas vezes agressivas. Elegantes e habilidosos no que quer que façam. Encontram a segurança emocional no mundo material. No entanto, são intelectuais e inteligentes, mas também podem ser considerados agitadas e espaçosas. Olha aí, ó. Agora eu vou te fuder, hein, Rafael. Pica-pau.
Pica-pau. É, pessoa agitada, maluca, gosta de perturbar os outros.
Desanimado, né?
E gosta de fazer o rachador.
Caralho, tu desenterrou essa total, hein? Jesus Cristo. Vamos lá, pica-pau são pessoas influenciadas por ele, são emotivas, sensíveis e carinhosas, carregadas de sentimentos pelo ser humano, pelos animais e pela natureza no geral. Seu maior aprendizado é saber usar a força e a capacidade emocional no mundo da matéria onde vivemos. Olha aí, ó. Agora é fácil, hein, Rodney? Salmão.
Salmão? Ó, o salmão é...
Gostoso.
Não largou-se nem fudendo. É força, agilidade, perseverança. Deixa eu ver o que é mais. É isso aí, garra e garra.
Cara, você foi no mais óbvio que todo mundo... Se você tivesse falado isso com qualquer outro, ia acertar. Mas eu sou a mão mais diferente de todos.
Puta merda.
Pessoas regidas por sua mão são generosas, sensíveis e possuem um sentido de aconchego e acolhimento que está intimamente relacionado ao seu lar. O salmão gosta de brilho e do sucesso e detesta passar desapercebida.
Eu vi isso aí com relação a quem é regido por leão.
Olha aí, ó. O cara de leão.
Os leoninos. Leoninos.
Vamos lá, Ira. Urso.
Bem, agora eu vou ser obrigada a usar o mesmo discurso, o mesmo texto do Rodney.
Lembra daquele desenho,
tá
irmão?
Tá colando urso. Do coleguinha. Não
vou pode. Colar. O urso representa garra, força, grandeza, confiança. Deu o Oscar ao Leonardo DiCaprio.
Urso é amor. É amor, pô. Segundo o desenho lá do irmão urso, é amor.
Olha, nossa, aí, ó, como tudo... eu cheirei nesse desenho, gente.
É muito bom. Vejo de vez em quando.
É muito bom. Só o primeiro também.
Ursos são... Pessoas de urso pardo são muito independentes e práticas. Pouco emocionais, cultivam a racionalidade sempre que possível. Dificilmente se entregam, são perseverantes e em busca da perfeição. Por esse motivo, costumam ter na crítica seu pior defeito e a sua melhor qualidade. Olha aí, ó, cara. É cri-cri, né? O bicho cri-cri. É o cara que é o cara de... Não, porque... Você mete o monóculo. O urso é o cara do monóculo.
Quando a gente vai falar de sonhar com os animais, aí tem toda a interpretação pra jogar no bicho.
Vamos lá, Rafael, cala a boca aí, é corvo.
Corvo, ultimamente, não tem sido muito bom, não, por causa do Game of Thrones aí, mas corvo, você sonhar com corvo, aliás, você é mensageiro e quer dizer que vai dar ruim, vai dar merda.
Bem, eu já discordo, antes do Andrei falar, além de eu ser super fã de corvo, do Eric Draven e de toda esta cultura, além de ser mensageiro, eu concordo com você, eu não acho que ele é ruim, não. Pelo contrário, ele é um mensageiro do bem e ele tá ali pra proteger quem tá com ele.
Olha, o corvo também é, quem tá com ele, quem não tá contra ele morre.
Mas qualquer pessoa que tiver contra mim, você acha que o quê? Que o corvo não faz nada, né? São as pessoas.
Inteligente também, é muito inteligente.
Vamos lá, ó, corvos. Pessoas regidas por corvos são inteligentes, rápidas e muito sagazes. Místicas por natureza, amam a paz e a tranquilidade, buscando sempre esse estado de espírito no contato com a natureza. Idealistas e charmosas detestam dúvidas e incertezas, o que as torna muito inseguras. Olha aí, ó.
Você tá lendo um livro de autoajuda, cara?
Vamos lá. Ira, serpente.
Serpente, habilidosa, flexível, esperta. Acho que representa autoconfiança para as pessoas. Eu deve representar também, deixa eu ver, beleza. Tô chutando, hein?
Olha aí. Pessoas de serpente são misteriosas e sensíveis, dadas às mudanças e transformações emocionais profundas, disciplinadas, obsessivas e possessivas. Possui grande força de vontade para dominar o seu lado obscuro e difícil. A serpente é cheia de segredos, sensual e reservada, mostrando frieza nas situações mais difíceis.
Ah, gente, é tudo que eu falei, né? Eu só resumi.
Então tá, então. Se você tá falando.
Então Vamos lá.
Vamos lá. Agora é fácil, olha. Coruja.
Porra, velho. Coruja é sabedoria. Observação, tenacidade, atenção. Acho que eu fui bem nessa, hein? Não copiei de ninguém.
As corujas são extremamente observadoras e silenciosas. Inteligentes e sagazes. Bem articuladas e discretas. Preferem uma boa conversa a qualquer discussão. Quem é de coruja tem olhos voltados aos detalhes e por isso são perfeccionistas e exigentes.
Aí eu tenho um negócio pra acrescentar, pode?
Pode.
Há uns tempos atrás eu fui num retiro espiritual xamânico, aqui perto de Belo Horizonte.
Ih, usou droga.
Ih, usei também.
Tô ligando
também
pra polícia.
Usei. Pode ligar. Aliás, foi a polícia que me levou lá. Mas aí uma pessoa lá, a chefe do lugar, uma moça lá, que eu esqueci o nome dela, ela incorpora essas entidades, né? E descobriu que um dos animais do meu totem é a coruja.
Olha aí, rapaz!
Eu sou muito chato com relação ao meu trabalho, eu sou muito perfeccionista com desenho e tal. Então, por exemplo, eu já comentei com alguns amigos meus que se eu ficar muito tempo olhando pra um desenho meu, eu vou achar um tanto de defeito, cara. Que eu sou chato pra caralho com relação a isso.
Aí, tá vendo? Fala que é ficção agora! Fala que é mentira!
Olha só, todo mundo, todo cara que eu nunca vi... Entrevista de emprego. Fale um defeito seu, a pessoa. Perfeccionista. Tá demitido.
Mas o meu defeito é extremo, cara. Eu sou muito perfeccionista, sabe?
A pessoa pode contratado.
Olhar. É, a pessoa. Não vou. A pessoa pode olhar um desenho meu e falar assim: nossa, cara, que desenho foda e tal, não sei o quê. Eu passo 5 minutos olhando e falei: nossa, que merda que eu fiz, cara. Por isso que eu não tenho apego nenhum com o original, cara. Eu quero que tudo vá embora daqui de casa.
Olha aí, ó. Rafael, agora é fácil, hein, cão?
Amigo, companheiro e. Morde as pessoas.
Símbolo da lealdade, o cão indica uma pessoa que honra os seus compromissos e que dá muito valor à amizade, à família e aos afetos. Fica extremamente magoado quando desiludem ou quando se sente traído, pois acredita de imediato nas pessoas e deposita nelas a confiança máxima.
Aí, ó, minha cara.
Olha aí, ó. Ira, gato agora, faço também, hein?
Gatinho.
Bem, o gato, além de ter relação com diversas culturas, ritos e até religiões, mas se for pra resumir tudo, bem, a perfeição, né? Elegante, intuitivo. O gato, ele tem poder, ele tem decisão, sabe? O gato, ele é até sensual, meu. O gato anda, você fica encantado, assim, com o gato andando.
A Ira tem paixão por gato, né? Bichão, puxa saco, né? Lado, né?
A Ira acertou quase tudo, hein? Ó, o gato simboliza a independência, a elegância e o poder intuitivo. Por mais que o homem o tente domesticar, o gato permanece indomável e livre. Se esse é um animal da pessoa, ela tem uma personalidade forte e indomável.
Ô, velho, tenta dar esporro num gato pra você ver. Ele vai ficar de mal doce uma semana.
Rosney, cavalo.
Cavalo. Assim como o gato, elegância.
Força.
Força, obrigado. Força, velocidade, agilidade e imponência.
Olha, símbolo da liberdade e da força, esse animal indica audácia, mas sem querer impor suas opiniões. Embora precise ter espaço e sentir-se livre para seguir a sua própria vontade, não gosta de se encontrar em uma posição de chefia, pois acredita que cada um é responsável por si. Olha aí, rapaz. Pai. Vamos lá, Rafael, leão.
Leão, liderança, força, preguiça. Oh, não. majestade, marrentão.
Egocêntrico.
Cara, o cara de leão deve ser um currachado do caralho.
É, eu sei que eu tenho. Eu convivo com duas leoninas, a minha mãe e minha irmã.
Experiência. Nossa, o leão pra mim representa riqueza.
É porque é a nobreza, né? Então.
Vamos lá. Leão, associado à nobreza e à coragem. Este é o rei da selva.
Olha aí, Rafael. Olha
símbolo
aí.
De poder conquistado pela força e pelo mérito. É meritocrata esse leão aqui. Se é esse o animal guia, a pessoa é determinada nas conquistas e nas suas metas. Que acredita em si e que sabe que chegará onde deseja. Olha aí, rapaz. Paz. Ira Croft, raposa.
Ah, esperta, né? É muito estranho. Nossa, eu tô me sentindo aqueles programas de rádio falando horóscopo do signo, sabe? Você, pessoa de raposa, você é uma pessoa esperta, ágil, inteligente. O seu dia hoje, ó, veja bem, o seu dia hoje, preste atenção nas suas decisões. Você vai ter que ir para a direita ou para a esquerda. Vai acontecer com você.
Eu acho que a gente podia ter falado do horóscopo chinês, entendeu? E das características de cada um. Que os ouvintes iam se identificar, porque a gente tá falando dos animais aqui, a gente não sabe quem se identifica com essa porra.
Ué, porra, aí você vai pro meio do mato, Rafael. Toma um chá de fita e tu descobre, caralho. Aí é o problema chá de
fita. Engraçado que quando eu descobri que o chá de fita era feito com fita mesmo, eu fiquei decepcionadaço, mano.
Ó, e você acha que era feito com queso?
Era uma planta que se chamava fita, pô.
Nossa senhora, bicho.
Ué. Olha aí, ó. Raposas são conhecidas por serem matreiras. São símbolos da camuflagem, do pensamento rápido e agilidade mágica. Se esse é o seu animal guia, a pessoa possui um poderoso instinto de sobrevivência que contorna airosamente os obstáculos com que se depara. Pra fuder o Rodney agora, borboleta.
Borboleta?
Ó, é fácil, hein? É fácil, pensa bem que é fácil.
Delicadeza. Delicadeza, leveza, simplicidade e beleza.
Olha aí, ó. Não, se errou porque você não pensou no outro aspecto da borboleta, que é o seguinte: a borboleta, ela encanta pelo seu poder de transformação, pois começa por uma crisálida e acaba por se tornar uma criatura livre, que voa pelos ares exibindo suas asas coloridas. Se é o seu animal guia, a pessoa possui uma forte flexibilidade, sendo capaz de refazer a sua vida e de renascer. Ser tantas vezes quanto forem necessárias.
Muito bem, bonito isso, hein? Poético. Você tá lendo o livro de horóscopo chinês, é isso?
Olha aí, rapaz. Ó, eu vou pedir pro Keller. O Keller, ele não tá participando aqui desse episódio, porque ele é um arrombildo, mas ele tem aula agora de noite. Mas eu vou pedir pra ele explicar mais ou menos como é que funciona esse lance tudo. Porque assim, realmente, né? Essa descrição aqui tá muito do horóscopo de Araque, né? Mas, tipo assim, eu vou pedir pra ele, porque realmente, né? A crença do animal espiritual, ela é muito ligada à força do indivíduo, né? A essa questão da individualidade e de você descobrir sobre aquilo e você ter ali um amigo e que seja aquele cara que resolve os seus rolês espiritualmente falando, né? Então, quando ele aparece pra você nos seus sonhos, né? Ele tá sempre ali pra resolver, pra mandar uma mensagem, né? E coisas nesse sentido. É muito comum em trabalhos mágicos, principalmente ligados ao xamanismo e à bruxaria mais original, né? Não uma bruxaria contemporânea, talvez, mas uma bruxaria um pouco mais ligada à natureza. Você, não sei nem se existe essa diferenciação da bruxaria, mas eu tô inventando aqui agora. Mas, enfim, você pode fazer, tem diversos rituais aí que você pode fazer e tal, pra entrar em contato com esse ser místico, né? Que tá dentro de você e que é você, só que a sua forma bestial, feral e tal. Mas, enfim, é mais ou menos isso, né?
Olá galera, tudo bem? Aqui é o Keller e eu não consegui participar desse último episódio, tava enrolado com outras paradas, mas o Andrei mandou uma mensagem e falou assim: Keller, tem como você falar alguma coisa sobre o sobrenatural animal envolvendo a questão do xamanismo e tal? E eu falei: pô, Andrei, é um prazer. E eu tô aqui pra isso. Basicamente, cara, é legal falar que quando a gente fala sobre uma perspectiva de mundo xamânica, tanto no mundo antigo como agora, a gente tá falando sobre uma variedade enorme de coisas. Não existe um xamanismo, né? O xamanismo virou um termo guarda-chuva pra falar sobre qualquer religião ou religiosidade, pra ser mais claro, espiritualidade, talvez sendo ainda melhor, tribal, né? Uma coisa mais intrínseca, natural, entre outros termos, assim, que são possíveis. Então, é muito fácil perceber que quando a gente fala sobre uma questão mais tribal ou mais primal, os animais acabam tendo um papel muito importante nessa cosmovisão, nessa visão de mundo, porque era o que você tinha contato. Dentro do xamanismo, tudo tem um espírito, né? Tudo respira, tudo tem um espírito diferente. E os animais, eles são espírito porque eles estão vivos. Se pensa assim, para um xamã uma pedra tá viva, um animal ele tá muito mais vivo, porque ele se move, porque ele tem coisas. E acaba que os animais viram uma fonte de referência de habilidades ou de possibilidades que o ser humano não tem. Então, eles viram a principal fonte de referência e desenvolvimento humano. Eles viram professores. É a partir dessa visão que você tem o xamã olhando, por exemplo, para uma águia e falando: o que eu posso aprender com a águia? O que eu olho na águia e eu consigo aprender? E isso muda bastante algumas coisas. Não é incomum, por exemplo, você perceber um pessoal falando que, para os xamãs, os espíritos animais são grandes professores. E realmente são. Há muita coisa que você pode aprender só observando os animais. E aí tem uma parada. O xamã ele não se conecta só com o animal físico. Ele se conecta numa grande teia. Imagina uma teia. Nessa teia tem ali a existência de vários animais. E o xamã se conecta com aquilo para aprender com aquilo, para tomar características daquela criatura. Imagina como se fosse algo próximo da Assunção forma Deus. Então eu tô olhando pro animal e eu tô falando: eu preciso ter aquela característica para mim ser melhor. Eu preciso ter o vigor do cavalo, eu preciso ter a força do urso, eu preciso ter a agilidade do macaco, eu preciso ter tal coisa. E eles viram a referência inicial para melhorar a pessoa. Hoje em dia a gente superou isso de certa forma, quando a gente fala que nós olhamos para os animais e não pegamos mais tantas características dele. Apesar de ainda ter, por exemplo, você tem olhos de águia, né? Você tem uma força de touro, ainda existem esses dizeres na nossa sociedade. Mas a gente chegou num ponto que a gente está praticamente criando criaturas novas para que a gente possa se aproximar, deixando de olhar para aquelas que sempre estiveram aqui. Então hoje em dia tem uma galera que quer ser como a Fênix, que quer ser como o dragão, ou até mesmo que tem inspirações alienígenas, né, de uma outra parada, ou você assume características de um super-herói, de uma criatura que te inspira, que na real não existe, que é fruto da imaginação humana. Isso também é válido. É mais ou menos esse processo que acontecia com os xamãs antigamente. Imagina que hoje você, sei lá, eu quero me inspirar no super-homem, para mim ser uma pessoa altruísta, para mim ser uma pessoa bacana. Na época você se inspirava no passado xamânico, você se inspirava, sei lá, numa grande mãe macaco, porque ela cuida dos pequenos macaquinhos, uma mãe loba, porque ela tá cuidando ali da alcateia, um lobo que ele protege os seus. Então você pegava a característica daquilo. Isso é um pouquinho do princípio xamânico. Obviamente, depois disso você tem todos os ritos de conexão e a experiência de vivenciar uma relação com aquele animal. Alguns desses animais se tornam até animais de poder seu, que seriam totens, espíritos ou uma relação com o animal que vai além de uma assunção, de uma aproximação. Ele vira realmente um parceiro, uma característica que se incorpora dentro de você. Que assim, o xamã se torna quase como um Ben 10. Lembra daquele super-herói que batia no relógio e se tornava uma criatura alienígena? O xamã, com os seus animais de poder, torna alguma coisa assim. Você tem ali no gatilho características específicas desses seus parceiros que você puxa no momento de necessidade. Basicamente, um canivete suíço. Mental, psicológico e espiritual que assim se manifesta no físico. Daí que vem, inclusive, os mitos dos xamãs se transformarem em animais. Né? Uma coisa que você vai ver no RPG através dos druidas, por exemplo, acontecendo. Isso é pra mostrar que uma coisa tão próxima quanto os animais, eles já tiveram muito pra ensinar pra gente e que talvez um dos problemas que nós temos na atualidade é não prestar atenção nesses grandes professores que sempre estiveram aí. Pensa, você que tá na cidade, o que você pode aprender com um rato, com um pombo, com um gato doméstico? Será que não tem alguma coisa? Ainda mais pensando como esses animais de cidade têm sobrevivido bem e prosperado num lugar onde a gente às vezes sofre tanto pra viver e prosperar. Bom, gente, basicamente era isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Sei que foi sucinto, sei que foi um pouco simplificado demais em alguns momentos, mas acho que é uma forma pra gente entender mais ou menos o que é esse conceito e o uso dos animais dentro do xamanismo de uma forma que não seja só espiritualista, mas que tem um contexto racional para sacar mais ou menos qual seja um dos possíveis raciocínios e entendimentos desses povos dentro dos animais. Muito obrigado pela oportunidade e pelos ouvidinhos de todos vocês. Beijão para todos, galera.
Eu tive uma experiência em que, com sonho, em que eu descobri o meu animal xamânico, que é o lobo, né? Não o meu totem, né? Tem um animal xamânico, que é o lobo. Que eu tava lutando, assim, num campo de batalha, nem era eu hoje, né? Era um outro eu, meu, e que eu tava com o cocar de um lobo, né? Com a cabeça do lobo, assim. E uma vez eu sonhei com esse meu guia espiritual, que tem um cocar de lobo. Eu até o desenhei uma vez, vou tentar procurar aqui e mandar pra vocês.
Era praticamente o Thread lá das Crônicas Arturianas. O Thread não, desculpa, o Dervel.
Não conheço, manda um abraço pra ele quando você encontrar.
Mando sim. Espero que eu não encontre ele nunca.
Então tá bom. Se você tá falando, né? Então aí, assim que eu achar o desenho, eu mando pra vocês aí, pra vocês darem uma olhada.
Eu vou deixar uma história aqui. É, o Andrei vai morrer de medo, mas eu sei que os ouvintes vão gostar.
Olá, puta que pariu. Tá de noite, Ira.
Eu falei pra vocês, né, que eu gosto de separar muito quando os gatos estão olhando pra parede, quando os gatos estão olhando pra nada. Eu não fico noiada, tal. Só que já aconteceu várias vezes da Kitty tá brincando com alguém aqui em casa e dela tá pulando e brincando com a pessoa e, tipo assim, eu não ver claramente uma pessoa ali, sabe, um espírito totalmente como se imagina ele aparecendo, né? Assim, pra você ter aquela visualização total, eu não vi isso, mas já aconteceu dela tá brincando e eu ver, tipo assim, eu ouvi passos correndo assim, brincando com ela, ela correndo atrás, como se estivesse brincando junto. E uma vez aconteceu de eu estar no quarto, eu estar sentada na cadeira, e aí eu olhei pro lado e vi ela brincando com alguém. E quando eu digo ela brincando, ela correndo, ela levantando os bracinhos, encostando pra cima, sabe? A Kitty é uma gatinha muito agitada, ela brinca bastante aqui em casa. Eu olhei de lado e ouvi, só que eu não vi direito quem tava. E aí passou por trás de mim. Na minha cabeça, assim, eu tava no quarto e tem a lâmpada, né? A luz do quarto, sabe? Que fica no centro do quarto, este ser entrou e ficou nas minhas costas a ponto de tampar a luz e fez sombra sobre mim. Tava com a gente.
É. Andrei, se você quiser vir pra aqui pra casa, velho, tá de boa.
Cara, a passagem tá 250, hein? É, prepara.
Demorou,
aí que...
Eu pago você, velho.
São 8 horas de viagem, é isso aí. É, mas vir, só se a gente dormir agachadinho.
Agachadinho no canto da parede, né?
Pode dormir agachadinho e agarradinho também, tem problema, não pode vir.
Rapaz, ainda bem que eu fiquei lá na casa da Ira, eu não vi nada disso, não. Foi suave.
É uma delas, hein? É uma das histórias, porque tem mais.
E tem aquela da cadeirinha, né?
Essa não tem animais, mas é uma história maravilhosa.
O Andrei adora cadeirinha, inclusive.
Olha aí, só quem escutou o episódio 250 vai saber. Infelizmente. Então é isso, gente. Muito obrigado por todos vocês que ficaram até aqui. Vou deixar agora a mensagem final para os nossos queridos. Rodney Kemi, você tem a mensagem final para dar aí?
Tem, sim. Cuidem bem dos seus animaizinhos, porque além deles serem seus companheiros, eles são seus protetores, tá? Eles não estão aí só porque você os comprou ou os adotou. Adotem animais, que é melhor do que comprar. Antes de você adotá-los, eles te escolheram, tá bom? E não maltratem nenhum animal. Nenhum animal deve ser maltratado. É isso aí.
Olha, e quer deixar um jabá aí pro nosso queridíssimo vídeo?
Posso sim, muito obrigado pelo espaço, palestrinha. Eu tenho um canal agora no YouTube e virei youtuber.
Parabéns!
Obrigado. tá dando um trabalho da porra, mas tá muito divertido. Acessem lá no YouTube, digitem meu nome, Rodney Buscemi. Traduzindo em miúdos, é Rodney Buscemi, né? Mas Buscemi escreve com C-H-E-M-I. E eu estarei lançando, não, acredito que no finalzinho desse mês, até o começo do mês que vem, pra você que tá ouvindo agora no mês de maio, em junho, provavelmente estará lançado o meu primeiro curso virtual, que é o de desenho para quadrinhos, anatomia heróica. Então, se você quer aprender a desenhar o seu super-herói ou o seu personagem favorito de quadrinhos, ou criar um personagem de quadrinhos, acesse o meu canal, que lá vai ter uma lista para pré-inscrição, que termina nessa sexta-feira, dia 25 de maio. Então, corre e faça a sua pré-inscrição lá para ter desconto exclusivo e para ter um conteúdo inédito e exclusivo também. É isso aí. Me sigam nas redes sociais. É só digitar Rodney Buscemi que você me acha em qualquer lugar. Obrigado, Ira. Obrigado, Andrei. Obrigado, Rafael. Vocês são os amores.
Eu achei muito legal as dicas que você deu aqui, as recomendações. E eu complemento também, gente, gato preto não é maldição. Gato preto atravessando a rua não é maldição. Não maltratem os animais por causa disso. E você que tem gato preto, cuide muito do seu, porque o preconceito é muito grande.
Olha aí, rapaz. E aí, Rafael Jacaona?
A dica que eu dou é não demore para os seus animais, senão eles vão montar em você. Não deixe eles abusar da sua boa vontade. A não ser que você queira.
Deixa assim que eles são bonzinhos.
Exatamente. Então fica um beijo pra todos vocês animais aí. Pro...
Andrei.
Aquela galera quando cai de joelho não levanta mais, né? Tipo, fica de quatro pra cem.
Andrei criando inimigos aí.
E aí, pros ouvintes inteligentes, um grande abraço pra vocês. Muito obrigado por você que ficou até aqui escutando a gravação. Cala a boca, meu. Tá me desconcentrando. Pra você que tá escutando aqui ao vivo com a gente, né? A gravação do programa. Pra você que tá escutando em podcast. E aquilo, gostaria de lembrá-los que não olhe para trás. E aí, galera, tudo certo?
E aí, ouvinte? E aí, ouvinte? Tranquileba?
Aí, corta sem ter ninguém escutando a gente.
Ah, eu tô seguindo você, pô. Se você tá dando de maluco, aí são dois malucos, tá tudo certo. O problema é quando é maluco sozinho.
Temos algumas pessoas aqui com a gente. Deixa eu pegar aqui os comentários.
Pera aí só um pouquinho, galerinha. Você já tá gravando?
Vai lá.
É porque meu filho acordou aqui, pera aí. Pronto, voltei.
Pô, mas o menino dormiu rápido, hein? Deu um golpe de karatê nele.
Não, porque a patroa foi lá ver por que ele acordou. Ele agora tá com essa mania de acordar no meio da noite.
Mas não é no meio da noite ainda, moleque.
Lourenço vai fazer 3 semana que vem. Não, essa semana, quinta-feira. Deus. Faz 3 aninhos. Eu tenho que aparecer na câmera também ou não
precisa? Não precisa. Não tem ninguém, inclusive, aparecendo. Graças a Deus. Ninguém então, quer tá ver bom. O. Não,
graças a Deus.
O Rafael.
Não, ninguém quer. Eu só gosto de ver o Kelly, eu gosto de ver o Lucas, entendeu?
É, só essas moças bonitas aí, ó.
É, Lucas, eu diria que ninguém quer, não, mas ele aparece mesmo assim.
Tô a fim de gravar um dia com o Lucas também, cara. Gosto muito dele.
Vamos ver.
Oi, gente. Oi, ouvintes. Boa noite. Consegui entrar aqui. Tô vendo quem tá aqui. Legal, gente. Ah, muito legal. O William tá aqui. O William Oliveira. Beijo pra vocês que estão aqui acompanhando.
Oi, pessoas. Beijo para todos.
O David tá animado aí, né? Pessoas. Caraca, esse André é escroto. Pra você que quando cai, não levanta mais.
Nossa, tira isso, editor, por favor, que vergonha.
Tira não, deixa aí. Vamos ver o que vai dar.
Gente, hoje eu vou sair aqui. Rodney, foi maravilhoso gravar com que você. Isso, fazia tempo.
Fazia mesmo.
Valeu, Ira.
Então,
quer dizer, André, então que os ouvintes que não gostam de mim ficam mandando mensagem pra você. Isso que eu digo, né? Quando a gente não gosta, a gente vai lá e faz hater. Mas quando
beijo,
a pessoa gosta,
ouvintes, tchau, tchau.
Mas quando gosta, ninguém vai lá te defender, porque não precisa, porque a pessoa gosta de você. Pô, os ouvintes aí que vão com minha cara tem que representar lá pra contrabalancear esse pessoal que me odeia, rapaz. O que é isso? Que
olha
pessoal
aí, ó.
Ruim? É mole?
MundoFreak.com.br